Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Rumo a Caravaggio, seis guaporenses vão percorrer 100 quilômetros em 2 dias para pagar promessa à Nossa Senhora do Caravaggio.
Religiosidade, Silvio Antônio Bedin e Tarso Apolônio Zene serão ordenados diáconos permanentes em celebração na Igreja Matriz Santo Antônio.
Setor primário, extensionista da Emater Ascar, escritório de Guaporé, Tiago Oliveira Figueiredo apresenta cases de sucesso na melhoria da qualidade do solo aqui em Guaporé.
Agricultor vê residência ser consumida pelas chamas na zona rural de Guaporé. Ivo Lemes Pinheiro, 68 anos, estava esquentando café da manhã quando o fogo iniciou.
Segurança. Força Tática efetua prisões por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em Nova Bassano.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde. Hoje, 30 de abril.
Com o tempo ensolarado em Guaporé e região, a temperatura em 22 graus.
15ª semana, passaram-se 120 dias, faltam 245 para 2022.
Estação outono, lua cheia.
Santo do dia, São Pio V e Santa Sofia.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 5,44, poupança 0,15%. TJLP, 4,39%. Taxa Selic, 2,75%. Grama do ouro, R$ 305,15.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 85,70. Saca da soja, R$ 170,80. Sino tipo carne, R$ 6,00 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Matriz Santo Antônio.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai terminando exatamente como começou, com a presença do sol em todo o estado do Rio Grande do Sul. E aqui na região da Serra, vamos ter uma sexta-feira, encerrando aí a semana útil, com previsão de sol o dia todo. As temperaturas ainda estão amenas pela manhã, mas vão começar a subir mais rapidamente. Nesta sexta-feira, já temos os ventos soprando de leste e nordeste, não é mais aquele vento frio. Então, as máximas já podem oscilar na casa dos 23, 24 graus, uma temperatura bem agradável. E o final de semana também será assim, com a presença do sol, grande amplitude térmica, o frio já não é muito forte pela manhã, mínimas entre 8 e 9 graus por aqui, claro, a sensação térmica é um pouquinho menor, mas em seguida os termômetros sobem, máximas de 24 graus na tarde de sábado, no domingo a máxima por aqui chega aos 25 graus. Mudança no padrão do tempo a partir da segunda-feira, com a chegada de uma frente fria. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 10 minutos. Na programação da Aurora 107.1, eu recebo o Tarso Apolônio Zeni e o Silvio Antônio Bedin, que concluem no próximo dia 1 de maio uma atividade inédita na Arquidiocese de Passo Fundo, que é a ordenação diaconal, o diaconato permanente. Falando um pouco sobre esta atividade de 4 anos que se conclui uma etapa na vida de vocês. Bom dia.
Bom dia, Eduardo, e todos os radiovintes da nossa querida Rádio Aurora. É, de fato, só uma ressalva, são quase 5 anos.
Quase 5.
Do início do nosso processo de formação. É bom rememorar isso, né? Porque é um bom tempo da nossa vida. Eu pessoalmente, mas o Tarso também, nós somos convidados. Eu, pelo meu amigo e colega dos tempos de seminário, o padre Pedro, nosso pároco de Guaporé, né? Ele me convidou, se não queria assumir essa missão, uma vez que estava retornando a Guaporé depois de toda uma atividade profissional na universidade, em Passo Fundo, né? E prestes à aposentadoria na época, isso em 2016. E eu me dispus a esse processo, claro, depois de consultar a família, né? Consultar alguns amigos mais próximos e deles ouvir palavras assim de apoio. E em 2017, Tarso e eu, e nos anos seguintes, até o final de 2019, nós nos deslocamos a Erechim para fazer a escola diaconal, de atualização teológica, de estudos teológicos promovidos pelo ITEPA Faculdades. E foi uma experiência muito rica, muito boa. Nós éramos um grupo de quase 40, né, especialmente da Diocese de Erechim. O ano passado, nós passamos por uma série de instituições no Ministério, e também pelo crivo da comunidade, porque foi feito aqui na comunidade um escrutínio, como se chama formalmente, né, que é a consulta a pessoas, a própria comunidade, se referendavam, se apoiavam o nosso nome. E depois também passamos pelo Conselho dos Presbíteros, dos padres, junto com o arcebispo em Passo Fundo, onde nós recebemos, então, a aprovação, né, para o ministério. Em dezembro passado, nós fomos admitidos formalmente lá em Passo Fundo, na catedral, e iniciamos então e definimos para o dia 1º de maio a nossa ordenação diaconal aqui na matriz de Guaporé.
Que é o diaconato permanente que muitas pessoas se perguntam.
Então, explicando o que é o diaconato. Na ordem sacerdotal, sacramento da ordem, existem 3 graus. O primeiro grau é o diaconato, que existem 2 tipos de diaconato, o diaconato permanente e o diaconato transitório. O diaconato permanente é para homens casados e o transitório são para os que posteriormente serão ordenados presbíteros. Então, o segundo grau da ordem é o presbiterato, que são os padres, e o terceiro grau são os bispos. E o que que o diácono faz? A princípio, é o serviço. Muitas vezes a gente pensa no serviço dentro da igreja, mas tem o serviço fora, que é assistir os que precisam. Então, se a gente vai ler nos Atos dos Apóstolos, quando foram instituídos os primeiros diáconos, era exatamente para servir os que precisavam. E eu sempre uso, por exemplo, o documento de Aparecida, que lhe diz que conhecer Jesus pela fé é a nossa alegria. Segui-lo é uma graça. E transmitir esse tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou a nos chamar e nos escolher. Então, nós fomos chamados para levar esse tesouro que é Jesus aos mais distantes, muitas vezes aqueles que não conseguem chegar até a igreja. Então o serviço da diaconia, ele vai nesse sentido, que a gente deve ir buscar as pessoas que não conseguem vir até a igreja, como o Papa Francisco também nos convida e chama a igreja, sempre que seja uma igreja em saída. Então que ela vá em busca, porque muitas vezes, pelo número limitado de pessoas que trabalham, a gente não consegue atingir o maior público.
Como é que foi o chamado para o Tarso participar todo esse processo inédito aqui na Arquidiocese de Passo Fundo, na Paróquia Santo Antônio aqui de Guaporé, o diaconato permanente?
Na nossa diocese, e depois a Arquidiocese, começou ainda quando o nosso arcebispo era o Dom Altieri, que começou os convites. E eu fui convidado inicialmente pelo padre Ivo, quando pároco em Guaporé, e posteriormente o padre Pedro também reiterou o convite.
Chegou a relutar, Tarso, ou já, quando recebeu o convite, algo lhe falou, não, vou participar?
Na verdade, quando o padre Ivo me falou a primeira vez, eu fiquei surpreso, porque eu nem sabia o que era o tal do diaconato permanente. Teve um tempo de pesquisa, de me inteirar de fato o que era. E quando eu entendi o que era, também me senti chamado. Eu digo, vamos abraçar isso também, porque já trabalhava na igreja como ministro da Eucaristia, e eu digo, é uma forma também de contribuir mais, e daqui a pouco a gente se entregar totalmente a esse serviço.
Está sendo acolhido da comunidade antes desse último ato?
Assim como o Silvio falou, eu também, em todos os lugares que fui fazer o convite, as pessoas também que eu convidei, por exemplo, todo mundo se mostrou bastante motivado, e também a gente tem convidado bastante pessoas para rezarem por nós nesse momento, porque como fala aqui o documento da Aparecida, também é uma graça, e para a gente ter as graças de Deus, a gente tem que estar aberto à oração. Então eu estou sentindo isso, que além do mais, assim, além da aceitação, também como graça, assim, que a gente nota, assim, que todas as pessoas que a gente fala, eles têm demonstrado principalmente fé.
Silvio, sobre justamente este chamado, aceitação da nossa comunidade, assim como o Tarso respondeu que foi uma surpresa quando houve este convite também para o Silvio Antônio Bedin?
Pois é, Eduardo, olha, eu tenho a minha caminhada de vida desde os 14 anos ligada à igreja, né? Naquela época eu fui chamado e a realizar um desejo, que também era o desejo da minha família, de me tornar padre. Fui ao seminário, começando por aqui, em Guaporé, depois Passo Fundo, 4 anos, fiz o noviciado, me tornei religioso, depois segui, fui coordenar um seminário lá no oeste do Paraná, um seminário que estava começando em São Miguel do Iguaçu, junto com o padre Agostinho Sopelsa, trabalhamos 1 ano juntos. Depois fui estudar filosofia em Curitiba, no Paraná, e posteriormente, durante mais 8 anos da minha vida, eu estive trabalhando como agente pastoral na Diocese de Goiás e na Arquidiocese de Goiânia, atuando em organismos da igreja, como a Comissão Pastoral da Terra, o Centro de Estudos Bíblicos e assim por diante. Bom, posteriormente, retornando, já me casei e voltei ao Rio Grande do Sul, atuei na assessoria da Diocese de Santa Cruz do Sul, né, durante 3 anos, e só depois é que eu fui fazer, então, a minha opção pela área da educação, me tornei professor e assim continuei durante muitos anos. Quando o padre Pedro, lá em fevereiro de 2016, ao fazer-lhe uma visita, me sugeriu, me convidou a assumir o ministério diaconal, eu levei, assim, uma surpresa muito grande, eu não pensava nisso. Porque eu era professor da universidade, eu tinha outras tarefas, mas aí, conversando com amigos também da universidade e aqui da comunidade, e ponderando, eu fui vendo que não existe contradição entre o trabalho educacional, na perspectiva de uma formação integral, onde está presente também a dimensão da espiritualidade, na formação humana, e o trabalho eclesial, que prima, né, pela espiritualidade.
Nesse microfone de exposição, Silvio, Tarso, para falar um pouco sobre esse dia, 1º de maio, 18 horas, ordenação diaconal. Como é que será a celebração com a presença de Dom Rodolfo Luiz Weber?
A gente está com os preparativos bem adiantados. Num primeiro momento, a gente não sabe se as pessoas que a gente gostaria que estivessem presentes poderão estar. Mas como eu falei há pouco também, eu sei que se não estiverem presentes fisicamente, pelo menos em oração estarão. A gente também está disponibilizando os canais virtuais para que possam ser acompanhados, né? E o que a gente espera, por exemplo, é que essa preparação espiritual de todos nós, ela seja bem, bem aprofundada para que este momento coroe uma caminhada, mas principalmente que ele nos abra ao Espírito Santo, que a gente vai recebê-lo também das mãos de Dom Rodolfo, que nos abra ao Espírito Santo para que a gente também consiga cumprir bem essa missão que nos está sendo confiada.
Muito obrigado, Altarce, parabéns. A sessão solene de ordenação acontecerá dia 1º às 18 horas na Igreja Matriz Santo Antônio, com transmissão através dos canais, nas redes sociais da Rádio Aurora e também da Paróquia Santo Antônio aqui na rádio. Como é que será a ordenação em diaconal, Silvio?
Pois é um momento muito importante para a comunidade e, como o Tarso disse, nós estamos praticamente com todo o ritual pronto, né? É um ritual que é complexo, mas também muito significativo. A gente agradece muito a acolhida e a efetiva participação da comunidade na preparação. Nós temos aí o pessoal da liturgia envolvido, temos o pessoal dos cantos litúrgicos envolvidos, enfim, são os nossos padres, evidentemente, o padre Pedro, o padre Antônio, que estão à frente do processo. A comunidade está percebendo que este ministério vai vir para fortalecer a comunidade. Nós estamos fazendo, desde o ano passado, os estágios, né, nas comunidades, e acho que nesse tempo, mesmo de pandemia, a gente conseguiu mostrar, não como gostaríamos, mas conseguimos mostrar a importância de ter a presença regular de diáconos, de lideranças. Os padres não dão conta de fazer tudo isso. É muita exigência para eles. Então nós estamos chegando para também compartilhar um pouco dessa carga. Quem puder estar acompanhando nesse espírito também de comunhão espiritual, de oração por nós, né, pode fazê-lo através então dos meios virtuais. E nós gostaríamos sim que tivesse tido a possibilidade de reunir toda a comunidade presencialmente, mas infelizmente, pelas razões sabidas, isso não será possível. Nós estamos iniciando um novo processo, o nosso trabalho vai estar então voltado para as comunidades, e a gente agradece toda a acolhida que temos tido. Nesses dias, Tarso e eu estamos indo em algumas comunidades, né, apresentar e convidar a participação, e a gente se encanta em perceber o apoio, a acolhida, o calor, como nós somos recebidos e valorizados nesse ministério que estamos assumindo.
A ordenação do diaconato permanente acontece amanhã, dia 1º de maio, com transmissão da Rádio Aurora, através da 107.1, e também na rede social Facebook, Rádio Aurora, na Arquidiocese de Passo Fundo e também na Paróquia Santo Antônio de Guaporé. 12 horas 23 minutos, na sequência a gente vai falar sobre o setor primário e a segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos e meio.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Para destacar informações sobre sinistros que aconteceram em Guaporé e Serafina Corrêa na data de ontem. Sob o olhar de tristeza, o agricultor Ivo Lemes Pinheiro, de 68 anos, vê o que restou da sua residência, na qual morou por quase 5 décadas. O imóvel, localizado na comunidade São Miguel, distrito de Colombo, a cerca de 8 quilômetros da rodovia RS-129, foi completamente destruído por um incêndio na manhã da quinta-feira. Por sorte, ele não sofreu ferimentos. Conforme o registro no terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé, Pinheiro preparava o café da manhã por volta das 6h30, quando o gás terminou. Ele efetuou a troca do botijão e, em determinado momento, quando estava com uma das bocas acesas, a válvula apresentou problemas. Simultaneamente, o fogo iniciou. Em questão de minutos, o imóvel, construído em madeira e alvenaria, com aproximadamente 70 metros quadrados, foi consumido pelas chamas. O agricultor, pela velocidade da propagação das labaredas, não conseguiu retirar nada de dentro da residência. O contato com a central de operações dos bombeiros ficou prejudicado pois o aparelho telefônico celular estava dentro do imóvel e queimou. A família mais próxima de Pinheiro reside a cerca de 800 metros. Os bombeiros só receberam o comunicado de sinistro por volta das 10h30, quando o produtor rural, que mora sozinho no imóvel e só salvou a roupa do corpo, conseguiu deslocar-se para a área central. Uma guarnição foi encaminhada para o local e verificou a situação da residência, completamente destruída, efetuando o registro da ocorrência. Ele foi orientado a se dirigir à delegacia de polícia para efetuar o registro. Ele compareceu no órgão de segurança pública no começo da tarde.
E um incêndio numa propriedade rural foi controlado pelos bombeiros civis de Serafina Corrêa. Os voluntários do SCAB de Serafina combateram na manhã de ontem um incêndio em uma propriedade da zona rural do município. O sinistro atingiu uma área verde. Após o chamado para a central de operações, uma guarnição foi despachada para a linha nona e, ao chegar no local, se deparou com uma área de corte de madeira em chamas. Parte da produção, com a rapidez do deslocamento das labaredas, ficou comprometida. Os bombeiros civis, com a utilização de aproximadamente 3 mil litros de água e cerca de uma hora de atividades, conseguiram extinguir o fogo e realizar um rescaldo, evitando maiores danos ao produtor. Os bombeiros civis estão à disposição da comunidade de Serafina. O telefone é o 996600193.
Também é destaque na área da segurança pública a ação da Força Tática. Policiais da Brigada Militar, equipe da Força Tática, pertencente ao 3º BEPAT de Bento, realizaram uma ação de combate à criminalidade na noite da quinta-feira, dia 29 de abril. Duas pessoas foram presas em Nova Bassano por volta das 8h30 pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A guarnição da Força Tática, durante patrulhamento na rodovia RS-129, quilômetro 17, flagrou a entrega de entorpecentes entre dois traficantes. Os policiais realizaram a abordagem e localizaram com os criminosos, de 32 e 40 anos, 55 gramas de maconha, um aparelho de telefone celular, uma quantia pequena de dinheiro, cerca de R$100, uma espingarda calibre 36 com silenciador, mais 45 munições do mesmo calibre intactas e mais 4 deflagradas. Diante da situação, a dupla recebeu voz de prisão, foi encaminhada para a delegacia de polícia de Nova Bassano e posteriormente para o presídio estadual de Nova Prata, onde ficam à disposição da justiça.
Meio-dia, 31 minutos, vamos falar de fé. A fé que move montanhas e move aqueles que acreditam na cura. A fé também promove cura. Em agradecimento a uma graça atingida no ano de 2020, um grupo de 6 amigos guaporenses partiu hoje bem cedinho rumo ao Santuário de Caravaggio. Uma caminhada de quase 100 quilômetros que eles planejam executar em 2 dias. A meta hoje é chegar a Bento Gonçalves e, depois de uma noite de descanso, amanhã cedo concluir o trajeto. Quem conversa conosco é Márcio Santin, um dos caminhantes, diretamente do trajeto.
Bom dia aí para os ouvintes da Rádio Aurora. Nós saímos de Guaporé hoje de manhã às 5 da manhã, com destino ao Santuário do Farroupilha. Saímos em 6 amigos e vamos chegar até em Bento hoje e amanhã terminar o nosso percurso até o Santuário de Caravaggio. A gente está próximo de São Valentim e entre São Valentim e Santa Bárbara. Estamos em 6 amigos, como eu disse, eu, Márcio Santin, Gabriel Santin, Gustavo Borsato, Rafael Patucci, Marciano Santin e Maciel Olme. A gente havia feito uma promessa ano passado, mas devido à pandemia, o santuário estava fechado, então a gente foi em uma outra localidade. E esse ano, em virtude do feriado e com pouco mais de tempo, a gente resolveu cumprir essa promessa. Agora estamos no meio do trajeto, né, como eu havia dito. Quem foi já havia falado que é bem cansativo. Realmente é cansativo, mas tem um objetivo final e a gente espera cumprir ele amanhã até o meio-dia. Muito obrigado.
Destaque então para os 6 guaporenses que partiram hoje rumo ao Santuário de Caravaggio, pretendem chegar amanhã ao destino. 12:34. Vamos na sequência com informações sobre o ensino superior e também o setor primário.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12:40, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para falar no ensino superior.
Bom dia, hoje na programação da Rádio Aurora a gente conversa com Paula Facini Froza, da Universidade do Vale do Taquari, a Univates, que recentemente foi classificada como uma das melhores universidades do país. Bom dia, Paula, é um prazer ter você aqui na programação da Rádio Aurora, falando diretamente da Univates.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. É um prazer imenso estar com vocês hoje para poder conversar um pouquinho sobre a nossa universidade.
Então, Paula, vamos falar sobre essa classificação da Univates como uma das melhores universidades privadas do Brasil, né?
Isso mesmo. No dia 23, a última sexta-feira, o MEC divulgou o índice geral dos cursos, tá? E a universidade configura a nossa Univates como a melhor universidade no conceito de graduação do Brasil, tá? Então, hoje a gente tem muito orgulho de dizer que nós temos a melhor graduação do Brasil.
Com certeza. E os cursos EAD, né, o ensino à distância da Univates, também são de excelência, com certeza. E esses cursos são organizados em modelos trimestrais, isso, e as próximas turmas vamos iniciar agora em maio, é isso, Paula?
Isso mesmo. A nossa graduação EAD, ela é construída aqui dentro da Univates. Então, os mesmos professores que participam da graduação presencial estão também presentes na graduação EAD, tá? Garantindo todo esse cuidado com a qualidade, essa excelência que a gente carrega em título agora também. O nosso EAD, ele tem 4 módulos durante o ano. E o próximo módulo, ele inicia a partir da semana que vem. Então, dá tempo ainda para quem quiser iniciar os estudos agora, para poder fazer sua inscrição e já começar na semana que vem a estudar conosco.
E agora, nesse mês de maio, a Univates, nessa modalidade EAD, está oferecendo descontos, né, excelentes nas 3 primeiras mensalidades do curso. Qual o valor que o pessoal vai investir por mês nesses cursos?
Isso mesmo. Nós estamos com uma condição bem diferenciada e super atrativa em relação aos cursos de graduação EAD. Para quem iniciar agora, começar agora a estudar conosco, vai investir o valor de R$ 169,00 nas 3 primeiras mensalidades do curso, para qualquer curso que ingressar. Tá? Então, nós temos 17 opções de curso EAD. Para qualquer curso desses, para quem ingressar agora, iniciar suas aulas agora em maio ainda, vai pagar as 3 primeiras mensalidades no valor de R$ 169,00.
Com certeza, é uma grande oportunidade, né, de ingressar numa graduação do ensino superior pagando R$ 169,00 por mês. É um investimento realmente, né, Paula?
Isso mesmo. É um valor super acessível que a gente está com essa condição para convidar as pessoas para experimentar, né? Para aquela pessoa que quer saber como funciona a graduação EAD, sempre desejou estudar, mas não teve oportunidade, ou porventura já estudava antes e quer retornar, para poder aproveitar essa condição agora, né? As 3 primeiras mensalidades saem no valor de R$ 169 por mês.
Ok. E como que o candidato faz para participar? Como é que funciona o processo seletivo? Existe uma prova, um vestibular?
Nós temos algumas opções para poder ingressar, tá? Tem o vestibular online, no qual a pessoa vai fazer uma redação de forma online, na casa dela mesmo, ela não precisa se deslocar para fazer isso. Ela pode ingressar pela nota do Enem, se ela fez a prova do Enem do ano de 2009 para cá, ela pode aproveitar essa nota. Se em algum momento ela já participou de algum processo seletivo na Univates, ela consegue aproveitar a nota desse processo anterior. Se ela for diplomada, já tem um curso de graduação, quero cursar outro, ela também consegue ingressar e até tem uma condição diferenciada para diplomado. E nós também temos a opção de alguém que está estudando em uma outra instituição e que deseja transferir e começar a estudar conosco. Também tem essa opção, que também tem uma condição diferenciada ainda.
É, são várias as formas e facilitadas, né, de ingressar num curso EAD. E quais as principais modalidades são ofertadas de cursos, Paula?
Nós temos 17 opções de curso, como eu comentei anteriormente. A gente tem na área da licenciatura, nós temos 5, tá? Entre eles, História, Letras, Pedagogia, Ciências Biológicas e Educação Física. Nós temos cursos de bacharelado, Administração, Ciências Contábeis e Engenharia da Produção. E aí nós temos uma gama bem maior dentro dos cursos de Superior de Tecnologia. São cursos mais rápidos, entre 2 anos, 2 anos e meio, que tem o foco no mercado de trabalho e que também diplomam com um curso superior. E aí são vários, dentre eles, marketing, logística, comércio exterior, processos gerenciais, gestão financeira, entre alguns outros também. Mas todos eles estão disponíveis na nossa página. É univates.com/EAD. Lá você visualiza todos os cursos e também já pode fazer sua inscrição.
Opções não faltam para quem deseja ingressar numa graduação. E a gente sabe agora que nesse período de pandemia, principalmente, muitos cursos que eram presenciais acabaram partindo para a modalidade EAD também. E reforçando a importância e até mesmo a credibilidade desses cursos nesse modelo, né? E como funcionam os cursos no modelo EAD? Às vezes as pessoas têm dúvidas se é todo à distância, se existem aulas presenciais. Como funciona, Paula?
Sim, isso é uma dúvida que muitos têm. A nossa graduação EAD, ela é totalmente EAD. Então, o aluno, ele tem flexibilidade para estudar no melhor momento que for para ele, ele pode estudar de casa, ele vai poder participar de alguns momentos online, ao vivo, com o professor. Se ele não puder, ele consegue visualizar isso tudo depois, porque fica gravado também. E ele vai fazendo as atividades dele de casa mesmo, acessando o computador dele. A única presencialidade que é exigida é a prova, que neste momento de pandemia está sendo virtual também. Então, neste momento, não tem nenhuma presencialidade obrigatória do aluno. E quando nós tínhamos a prova presencial, ela era feita no polo. Então, os alunos de Guaporé não precisam se deslocar até a Univates. Eles podem procurar esse auxílio e se deslocar até o polo, que fica aí no centro de Guaporé.
Com certeza. Muito obrigada, Paula, pela tua participação aqui na nossa programação da Rádio Aurora. Eu deixo também o espaço para te convidar a comunidade a ingressar nos cursos.
Eu agradeço muito o espaço e só reforço, convido quem tiver interesse, pode procurar o Polo, o Gabriel está lá para atender. Vou deixar um telefone de contato. É 549-9615-0623. É só procurar o Gabriel, que ele está lá disponível para auxiliar, e convido o pessoal a experimentar. Aproveita a condição diferenciada, 3 parcelas no valor de R$ 169,00, e vem estudar na melhor graduação do Brasil.
É isso então, Paula. Muito obrigada pela tua participação e até mais.
Destacando também a questão do ensino superior na região, nós temos a Universidade de Caxias do Sul, que seguirá com aulas teóricas na modalidade online, síncrona, e possibilita a realização de atividades práticas presenciais. A Universidade de Caxias do Sul definiu que a realização das disciplinas teóricas dos componentes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação permanece ocorrendo de forma online, síncrona, até a nova definição governamental estável e específica para a educação superior. Já as atividades práticas previstas nos currículos dos cursos poderão ser realizadas na modalidade presencial. As determinações consideram o Decreto Estadual 55.881 856, de 27 de abril de 2021, que coloca todo o estado do Rio Grande do Sul sob bandeira vermelha, de forma transitória, e as origens e orientações do Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação da UCS. A instituição permanece comprometida com a manutenção de um ambiente saudável e seguro para a realização das atividades acadêmicas, observando sempre as diretrizes do poder público. Dessa maneira, atua de forma a garantir o cumprimento dos protocolos de biossegurança relacionados ao combate da Covid-19.
Meio-dia, 49 minutos. Infelizmente, uma notícia triste que recebemos agora, o falecimento de Silvana Bresolim por câncer, que entristece toda a comunidade. Alvo de uma campanha de arrecadação de recursos para sua batalha contra o câncer, a aguaporense Silvana Vicente Bresolim faleceu. A gente recebeu a informação nesta sexta-feira, dia 30, após uma corajosa luta que iniciou lá em 2019. Após a descoberta de um câncer de mama, que posteriormente também apareceu em outros órgãos, a aguaporense enfrentou muitos dias de tratamento e de internação hospitalar. Infelizmente, ela não resistiu à doença, mas deixa um exemplo de bravura e amor. Silvana tem dois filhos, um deles, o Felipe, de 11 anos, teve meningite quando bebê e sequelas que comprometeram o seu desenvolvimento motor. Uma campanha de ajuda de custos havia sido deflagrada com ampla participação da comunidade. As doações vão ser de grande auxílio para o pagamento das despesas da família e para o atendimento em saúde do Felipe. Ele precisa desse atendimento continuadamente. A família agradece o carinho e a solidariedade de toda a comunidade. Nós ainda não temos informações sobre o velório da aguaporense.
12 horas e 50 minutos. Na questão do setor primário, extensionista da Emater Ascar apresentou case de sucesso na melhoria da qualidade do solo em Guaporé. A Emater, juntamente com a UCS, apresentou para prefeito e secretário de 49 municípios o projeto Melhoria da Qualidade do Solo das Culturas e Criações da Serra Gaúcha. Foi um evento online, contou com a participação do presidente da Emater, Geraldo Sandri, do reitor da UCS, Evaldo Cuiaba, integrantes da Coordenação Geral Técnica e Administrativa da proposta que visa promover o uso correto dos solos, garantindo a sustentabilidade do sistema. O Tiago Figueiredo, que é da Emater, escritório aqui de Guaporé, foi um dos convidados e apresentou um case de sucesso de uma propriedade rural do nosso município. Ele destacou que o solo para a agricultura é, sem sombra de dúvida, um componente fundamental. Sem um solo bem estruturado, não conseguimos obter grandes produtividades e o custo para a manutenção acaba se tornando cada vez mais alto. Devido à erosão verificada em muitas propriedades de Guaporé, elaboramos e apresentamos propostas para os agricultores. Colocamos em prática e obtemos bons resultados de produtividade nas mais diversas culturas, em especial da soja, com até 80 sacas por hectare, e do milho, com cerca de 140 sacas por hectare. Então nós tivemos várias famílias beneficiadas e outras 3 mil serão beneficiadas nos 49 municípios da Serra Gaúcha com esse projeto, que será desenvolvido ao longo de 4 anos.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã a gente tem o repórter Aurora a partir de 15 para as 10.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.